Ora, muito bom dia. Então, saúdo o nosso Carlos Jorge Matos Maia Amaral para esta audiência e também digo-lhe que estão presentes nesta audiência os senhores deputados Ana Sofia Betancourt, do PSD, a senhora deputada Odete João, do Partido Socialista, e o deputado Carlos Enes, também do Partido Socialista. Portanto, para que se possa conhecer exatamente o conteúdo da sua exposição, pedia-lhe que o fizesse agora, podendo ligar o microfone para ficar gravada, portanto, para ficar gravado o registro. Muito obrigado.
Pela Lei 77/2009, aprovada por todos os partidos da Assembleia da República, foi instituída uma apresentação em regime especial aos professores do ensino básico e educadores de infância do ensino público. O que nós no ensino particular, sou franco, isto passava completamente ao lado se nós não víssemos os nossos colégios encerrar aos 50 e tais e 60 anos e ter que ir obrigatoriamente para a reforma porque ninguém nos dá emprego nessa idade. E, por outro lado, como somos subscritores, tal qual como os professores do ensino público, ou beneficiários da Caixa Geral de Aposentações, o que acontece é que nós tivemos que seguir mesmo para a aposentação antecipada porque não tínhamos outra solução. Até porque perdíamos direitos, porque deixávamos de descontar. Enfim, essa situação não está prevista para os professores do ensino público, porque o Estado não fecha nem despede, em princípio. E, portanto, tivemos conhecimento, nunca, nós não tínhamos conhecimento absolutamente nada, isto, quando isto vem ao conhecimento, ao meu conhecimento, eu fiz uma exposição perguntando. Porque é que a Caixa Geral de Aposentações a uns dá a aposentação ao fim de 32 anos de serviço e 52 de idade? E porque é que, efetivamente, aos do ensino particular, que também é regime de monodocência? É curioso, quando entreguei o meu processo de aposentação na Caixa Geral de Aposentações, o funcionário disse: Ah, o senhor é do regime de monodocência, portanto não tem penalização. Eu disse: Realmente sou do regime de monodocência, mas tenho penalização. Tem penalização? Tenho, porque não sou funcionário público. Eu fiz exatamente o que os outros fizeram e eles veem a reforma aos 52. Ou, neste caso, até pode ir mais, depende, mas no mínimo 32 anos de serviço. Eu sou franco, senhores deputados e senhoras deputadas, eu nunca vinha aqui se tivesse um bom emprego garantido. Nunca vinha aqui. Nós, nos colégios, temos um grande defeito. É que vivemos num mundo muito fechado, absorvidos pelo trabalho dia a dia, que é uma empresa privada. Uma empresa privada tem que mostrar serviço, não fecha. E eu posso dizer já que o meu colégio fechou, não por maus resultados, não porque as pessoas não estivessem satisfeitas, mas porque os pais deixaram de ter dinheiro para pagar as propinas. E desde já também quero dizer o seguinte: que o meu colégio nunca teve subsídio do Estado. E, portanto, como os pais tinham que pagar integralmente as propinas, claro que, com a crise de 2007, a partir de 2008, as coisas foram sentindo essas dificuldades. Aliás, tenho aqui até um recorte de jornal, isto mesmo, Diário de Coimbra, onde aqui diz precisamente que a maior parte dos colégios que estão a fechar são os pequenos colégios, que era o caso do meu. Porque os grandes colégios, ou colégios que têm contrato de associação, isto é, que o Estado financia totalmente, esses não há problema, vão, enfim, estão a funcionar. Agora, os pequenos colégios que não têm qualquer ajuda estatal, portanto, que viviam com as receitas das propinas que os alunos pagavam, enfim, os pais tiraram-nos, por exemplo, na escola pública, enfim, e os colégios tiveram que encerrar por falta de frequência, não é? Isto levou-me realmente numa situação que chegou-me aos ouvidos isto, que eu não conhecia isto. Alguém me informou disto. Eu, quando digo que as pessoas do ensino particular vivem num mundo muito fechado, é que nunca tivemos um sindicato que fizesse pressão, que andasse a ver estas coisas, porque nunca tivemos essa organização dentro do ensino particular, porque lá está, as pessoas vivem muito de costas voltadas uns para os outros, e aí houve os professores do ensino público que sabem se organizar. Nós, talvez por sermos muito menos, talvez por isso, não nos sabemos organizar, nunca nos organizámos num sindicato forte, num sindicato que realmente nos representasse, e fomos sempre representados por sindicatos que têm-nos lá só para pagarmos as cotas, como eu fui de um sindicato, mas estava lá só para pagar cotas. Quer dizer, porque, inclusivamente, os sindicatos até nos prejudicaram, não sei se foi em 2001, em 2002, em que o tempo de serviço do particular contava à cabeça quando se concorria ao ensino público, e isso, muitas vezes, era uma saída que nós tínhamos quando víamos as coisas, enfim, complicadas no colégio, nos colégios, e até os sindicatos acabaram com isso, exigiram isso ao governo, o governo cedeu, certamente a troca de outra coisa, já não sei qual foi o governo, nem interessa, mas a verdade é que essa prerrogativa que nós tínhamos de os anos do particular contar integralmente, quando concorríamos ao público, como se estivéssemos sempre no público, isso foi anulado, acabou. Que, aliás, vai contra o estatuto do ensino particular, vai contra a lei de bases do ensino particular, vai contra o já não sei que comento é que é, a reforma do Roberto Carneiro, enfim, que houve nessa altura, em que diz que as funções são similares e que têm os mesmos direitos e que não sei o quê, e podem transitar de um nível para o outro, do público para o privado e do privado para o público sem prejuízo. Tudo isso não foi tido em conta, que estava legislado, e não sei porque é que os sindicatos em causa exigiram isso, certamente para defender os postos de trabalho no público, mas também há outra coisa muito curiosa, isto só para perceber que nós estamos completamente desamparados. Quando foi agora instituída a figura, novamente, dos diretores de escola, os sindicatos exigiram ao governo, da época, não sei qual foi, o seguinte: podem concorrer, toda a gente pode concorrer ao cargo de diretores de escolas públicas, menos os professores do ensino particular. E isso ficou legislado. Isto para dizer que realmente nunca tivemos ninguém que nos defendesse, enfim, e que reivindicassem, etc., por aí fora. Nos colégios, ao mundo fechado, não tenho conhecimento que alguma vez houvesse uma greve num colégio ou coisa do género, porque normalmente as coisas passam-se ali, é tudo ali negociado, há um contrato coletivo de trabalho, enfim, nunca houve problemas. Agora, sinceramente, nós verificámos, estamos desempregados, vamos para a reforma antecipada, porque temos que ir. Vamos ser penalizados em 30%, como foi o meu caso. Eu posso dizer que de 3 mil e tal euros de vencimento que eu tinha, eu sou licenciado pela Universidade de Coimbra, embora seja professor do primeiro ciclo, porque há aqui também uma coisa a ver, que eu comecei essas funções em 77 e nessa altura as pessoas que não tivessem o curso de magistério primário podiam lecionar no ensino primário no particular, eram chamados diplomas no ensino particular, portanto, eu fui por aí, pronto, fui convidado e tal, já lá, enquanto estudava, já lá trabalhava na sala de estudo, enfim, e convidaram para ficar e para dirigir o colégio, etc. Bom, isto fazia o seguinte, que eu estava no topo de carreira, precisamente por ser licenciado, ganhava 3 mil e qualquer coisa euros por mês, e a minha reforma neste momento, depois dos descontos, não chega a 800. Esta é a realidade dos factos. E isto, como os senhores hão de compreender, eu olho para uma cunhada minha que os tais 32,52, curso de magistério primário, antigo 5º ano do liceu, veio para casa aos 32,52 com a reforma completa. E eu pergunto, como é que veio sair? Então, mas não descontava para o mesmo sítio que eu? Descontava. Até como é que assim na reforma e a mim não me dão? Quer dizer, isto eu vou dar assim um exemplo. É a mesma coisa que, sei lá, que a carpintaria da esquina, Ferreira e Silva Limitada e Filhos, não é? A Previdência desse uma reforma aos seus trabalhadores menor e aos trabalhadores da SONAI, porque a SONAI desse-lhes uma reforma maior. Apesar de terem feito o mesmo, serem carpinteiros na mesma e terem trabalhado os mesmos anos de serviço. Basicamente é isto. E a questão é esta. Nós, a única coisa que reivindicamos é isto, é que tenham atenção aqueles que tiveram que largar o emprego por encerramentos cruéis. Nós não estamos, ou eu não estou a dizer que isto seja, vá abranger, que isto seria uma igualdade plena se abrangesse toda a gente do ensino particular. E posso garantir que são muito menos que os do ensino público. Mas eu só peço para aqueles que, como eu, viram o seu posto de trabalho acabar. Eu na minha exposição, nunca reivindiquei que isto fosse abrangesse toda a gente, mesmo aqueles que estão com o seu local de trabalho a trabalhar e com o seu emprego garantido, e ainda bem que sim. Eu só pedi para aqueles que ficaram na situação como eu, que tivemos que vir embora. Sr. Presidente, é o que eu tenho a dizer, Srs. Deputados, é isto que eu tenho a dizer.
Muito bem, senhor.
Com toda a clareza e com toda a clareza e transparência.
Professor Carlos Amaral fez a sua exposição. Eu também relembro às senhoras e aos senhores deputados que já em 2010 houve uma mesma audiência do professor Carlos Amaral sobre esta mesma matéria. E, portanto, a partir de agora e depois da sua exposição, vamos dar a palavra aos senhores deputados, dos grupos parlamentares presentes, para poderem fazer as observações que entenderem e as questões que entenderem, e depois, no final, volto-lhe a dar a palavra. Começaria pela senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, em primeiro lugar, estando eu pela primeira vez nesta função de deputada, dizer-lhe que foi com alguma surpresa que vejo o encaminhamento de todo este processo desde 2010. E gostava de lhe perguntar aqui, sei que foram recebidos em duas comissões parlamentares, da Educação, em julho de 2010, e na de Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, também em 2010. Sei também que as diligências da Comissão de Trabalho foi remeter para o Secretário de Estado, na altura, um pedido de esclarecimentos relativamente a estes assuntos que tinham sido trazidos. O que eu me pergunto é se teve algum retorno relativamente a estas diligências que a Comissão entendeu tomar e se lhe deram alguma nota da evolução do processo.
Como?
Só, Sra. Deputada.
Desculpe, para já sim.
Muito obrigado. Dava a palavra também à Sra. Deputada Odete João, pelo Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Carlos Amaral e gostaria de lhe dizer que o Partido Socialista é evidente que é sensível a estas situações e, por isso mesmo, a partir de 2005, procurou fazer um regime de convergência entre os trabalhadores do privado e do público. Nesse regime de convergência e na passagem faseada, chamemos-lhe assim, até aos 65 anos, procurou acautelar um conjunto de situações e a situação que referiu da Lei 77, ela não foi mais do que procurar tratar de forma igual aquilo que era e estava estatuído já ao nível do primeiro ciclo, como disse bem, com a possibilidade dos professores se aposentarem aos 52 anos e com 32 anos de serviço. No fundo, foi procurar estabelecer um equilíbrio entre um grupo de professores que tinham exatamente as mesmas condições dentro do público nesta matéria, portanto, e essa situação já se vinha observando há muitos anos, desde a publicação do Estatuto da Carreira Docente, como sabe. Portanto, fez-se esse caminho de convergência com uma fase de transição que ainda está em curso. E também, como sabe, muitos professores do privado utilizavam a prerrogativa que tinham de concorrerem ao público e depois se aposentarem nas condições que eram dadas pelo público. Isto era, digamos assim, o caminho, entre aspas, dito normal de todas as pessoas, porque no privado as condições de aposentação eram regidas pelo sistema privado com a aposentação mais tarde, embora se reconheça que, de facto, havia aqui uma diferença, uma decalagem entre aqueles que exerciam funções no público e funções no privado, por isso esse regime de convergência. Relativamente ao senhor professor Carlos Amaral, pelo que nos disse, já está aposentado, não é? Solicitou a sua aposentação nesta matéria. Portanto, penso que, em relação ao seu caso pessoal, dificilmente se poderá encontrar uma solução. Mas, para aqueles que, a seguir, que ainda estão no privado, portanto, em exercício de funções e que irão pedir a aposentação, nós observamos que, de facto, há um regime de convergência. E esse regime de convergência é bem patente, nomeadamente nos professores que, neste momento, não reúnam um conjunto de requisitos, já não se aposentam com os 52 anos, nem esses dos 77 se podem aposentar com os 52 anos. Portanto, o que a lei determina é a possibilidade dos 57 anos e 34 de serviço, podendo compensar 2 anos a partir dos 55 anos de idade. Portanto, e penso que o caminho que se iniciou foi exatamente esse de procurar tratar igual aquilo que é igual, remetendo e limando essa decalagem que havia entre os diferentes sistemas. Portanto, penso que, de algum modo, o tempo e a legislação que hoje está em vigor vai limar a seu tempo essa diferença que existia. Muito obrigada.
Entretanto, chegou também a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP. Dou-lhe também a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar o Sr. Professor e pedir desculpa pelo atraso. Nós estamos em processo de especialidade do Orçamento de Estado e, portanto, estamos também a tratar agora de propostas de alteração ao Orçamento de Estado. E, portanto, não me foi possível estar desde o início. Eu, como não pude ouvir e apenas pude ler a sua carta, há uma questão que eu lhe queria colocar. O Sr. Professor, neste momento, está desempregado. Está já ter... Pronto. Mas está aposentado com penalização dos 30% que sofreu, pronto. E o professor tem ideia de quantos professores estarão nessa situação, mais ou menos?
Eu julgo que não chegará a meia centena.
Mas ainda assim 50 pessoas que terão...
Talvez não chegue, não tenho uma noção exata, mas não talvez uhum. Cheguem. Eu particular muito menos professores.
Claro. Mas ainda assim, existe aqui uma situação, do que podemos perceber, que é complexa e é grave, que é do facto de um sistema que não é apenas no setor da educação, é um sistema mais geral, que tem vindo sucessivamente a penalizar quem decide da sua antecipação na reforma. Isto é, no seu caso concreto, e dada a especificidade do ensino particular e cooperativo, este exemplo, mas é um problema que extravasa o setor da educação e que em muitas outras profissões, quer do setor público, quer do setor privado, sucessivos trabalhadores têm sido penalizados por força do pedido e da confirmação da reforma antecipada, o que não deixa, na nossa opinião, de ser inclusivamente um aspecto negativo, porque num contexto de desemprego, designadamente desemprego jovem, nós entendemos que era importante garantir sem penalização quem decidisse deste passo, até no sentido da renovação dos quadros que seriam necessários. Mas se me diz que há aqui 50 pessoas, pelo menos nesta situação, e reconhecendo que a Lei do Orçamento de Estado para 2013 prevê a revogação do 77 de 2009, e isto tem desencadeado por parte de muitos professores que julgo, inclusivamente à Comissão de Educação, mas a todos os grupos parlamentares, têm feito chegar o seu desespero perante a situação que está colocada, inclusivamente ao setor público. Nós entendemos que é negativo e nós, em sede do Orçamento de Estado, iremos propor a revogação desta norma, que impede a aposentação nestes termos, porque foi um decreto que mereceu a concordância de todos os grupos parlamentares da Assembleia da República, portanto, em sede de especialidade faremos isso, mas ainda assim... A questão é que, e a minha dúvida é esta, no plano da segurança social e do sistema contributivo, não é possível resolver esta situação e exigir o pagamento de retroativos. Não é? E, portanto, a situação do Sr. Professor, e certamente 50 professores estão nesta situação, é uma situação que é injusta, mas que não prevê o sistema previdencial que se faça uma reanálise do processo. Eu creio que isto não é possível de se fazer, não é? Porque eu estou-me a lembrar de outros setores, que não exatamente setores públicos, mas até trabalhadores do setor privado, em que isto aconteceu e que nunca houve uma deliberação da Segurança Social no sentido de reaver um processo e reanalisar. E, portanto, eu acho que o seu depoimento e da parte do PCP, da leitura imediata que faço do que coloca e do conjunto de documentos que nos colocou, deve fazer pensar os vários grupos parlamentares sobre matérias de aperfeiçoamento legislativo para o futuro, mas que certamente que para o Sr. Professor e para as 50 pessoas que estão nesta situação é muito, não queria dizer impossível, mas é muito difícil de permitir a reavaliação deste processo com tudo o que isto significa, porque nós sabemos hoje que há muitos trabalhadores que pediram a reforma antecipada conscientes da penalização que vão ter, mas o ambiente nos locais de trabalho e as dificuldades com que estão deparados, até do ponto de vista do desgaste profissional e pessoal, é de tal ordem que há pessoas que já abdicam desse direito que têm a uma reforma mais reforçada e decidem a aposentação com a penalização. Agora, o que nós entendemos é que, quer para o sistema público, quer para o sistema privado, quer o sistema geral de aposentação, tem que ter em conta isto e valorizar o que foi todos os anos e a carreira contributiva dos trabalhadores e os anos de serviço. E, portanto, compreendendo isto, a questão que eu lhe coloco é que, de alguma forma, os grupos parlamentares não têm capacidade de intervenção legislativa sobre a questão que coloca. Coloca a si e aos outros trabalhadores nesta situação. Portanto, eu acho que o sinal do que o Sr. Professor aqui veio trazer, ou melhor, o efeito que daqui pode resultar, é no sentido do aperfeiçoamento legislativo futuro, porque para esta situação nós não, é difícil podermos intervir sobre essa matéria. Mas ainda assim disponibilizamos para continuar a acompanhar o problema, não é? Creio que a Comissão de Educação tem essa obrigação e, portanto, tudo o que o Sr. Professor tiver interesse de fazer chegar, nós naturalmente que acompanharemos e da parte do PCP também, claro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, as questões dos grupos parlamentares estão aqui devidamente colocadas. A deputada Rita Rato agora invocou um aspecto que eu iria também referir, que é o artigo 79 da Lei do Orçamento de Estado, que prevê a revogação de todo esse sistema especial. E, portanto, era também este dado que eu lhe queria dar. Dizer-lhe que também, já em 2010, veio acompanhado com outro professor também, Fernando Cardoso. E, portanto, aquilo que eu agora ia fazer era dar-lhe a palavra para responder às perguntas que lhe foram colocadas e para fazer as considerações que entender, as considerações finais. Muito obrigado.
Eu começaria por ser a deputada do PCP, porque foi a última que falou e, portanto, focou aqui alguns aspectos que eu não vou concordar, não concordo. Primeiro, quando diz que houve muitos trabalhadores que tiveram que pedir a reforma antecipada. Pediram. Mas, minha senhora deputada, esses trabalhadores que a senhora está a falar tinham um emprego garantido, estavam no Estado. Eu pedi porque não tive um emprego garantido. Eu tive que pedir. Porque ninguém me dá emprego. Eu faço 60 anos daqui a 3 meses e ninguém me dá emprego, nenhum colégio, no público está vedado. Bem, eu estudei, fui um estudante normal como os senhores, comecei a trabalhar num colégio. Bem, eu não estou com capacidades físicas para ir apanhar batatas ou outra coisa do género. Se tiver que ser, eu vou, claro. Já apanhei, não me importa ir apanhar outra vez, mas isso é por brincadeira, na profissão. Portanto, quando diz que há pessoas que anteciparam, anteciparam porque quiseram. É um direito, com certeza. Agora, eu não antecipei porque quis obrigar-me a antecipar. A crise obrigou-me a antecipar. Portanto, quando diz que não é possível reavaliar os processos que já entraram, é sempre, por amor de Deus, é sempre. Porque eu muitas vezes vejo o Diário da República e vejo lá que as reformas foram atualizadas ou que foram reapreciadas, aparecem essas coisas no Diário da República. Pronto. Isto é o que aparece no Diário da República. Portanto, há sempre, os senhores têm o poder, não sou eu que tenho poder, os senhores têm sempre o poder. Se aqui nesta casa não tiverem o poder de fazer justiça, então onde é que eu me vou dirigir? É aquilo que eu coloco aos senhores deputados. Quer dizer, se os senhores aqui não têm capacidade para repor uma justiça, corrigir uma injustiça que está feita, bem, eu então não sei onde é que me vou dirigir. se não é à Casa da Democracia, onde é que eu vou? Bom, isto é uma questão. Agora, posso garantir à senhora deputada, com toda a simpatia, que as reformas são revistas e aparecem no Diário da República. E os valores são alterados. Não sei em que profissões, em condições, eu aí não sei, mas está lá, está lá. Por outro lado, também houve uma senhora deputada que disse que o regime especial que ia acabar, este regime especial, mas eu creio que há coisa de 15 dias no Correio da Manhã vinha a dizer que os regimes especiais continuavam. Pelo menos é o que vinha no jornal, o Correio da Manhã. Eu sei, mas... Bom, eu não sei...
O senhor professor continua, depois no final eu dou a palavra.
Eu sou inocente, eu sei que sou inocente. Estou aqui a falar sem cábulas nem nada. Eu estou a falar, porque eu não sei falar de outra maneira. Falo com o coração na boca. E estou a dizer aqui o que sinto. Eu vi aqui nos jornais, bem, se os jornais mentem, eu sei que mentem. Eu também sou tão inocente a esse ponto que não sabem que vão para ali mentiras com fartura. Bom, mas que lá vinha. Agora, se é assim, não sei. A senhora deputada do PSD falou-me se eu tinha tido alguma resposta de alguma comissão. Ora bem, eu tive uma resposta muito curiosa de um colega do seu partido, que foi o deputado pelo meu círculo, o senhor professor doutor José Manuel Canavarro, em que ele, em resposta àquilo que eu tinha exposto, manda-me o parecer da Caixa Geral de Apresentações. Bom, quer dizer, isto com toda a sinceridade, quer dizer, é claro que a técnica lá da Caixa Geral de Apresentações vai dizer não, nem pensar, claro, já sabia que a técnica ia sempre dizer que não. Nem pensar, porque são mais uns, porque não sei o quê, bom, são mais uns conforme os uns que são. Enfim, mas adiante. São mais uns que, quer dizer, que vão aqui, portanto, cujas reformas se vão rever e que vêm aqui buscar quantias maiores, etc. Isto eu estou a simplificar o que lá vinha, do parecer de uma técnica superior da Caixa Geral de Apresentações. Isso foi o que a Comissão do Trabalho me enviou. Eu penso que o senhor deputado José Manuel Canavarro foi isso que ele me mandou. Bem, eu fiquei, muito sinceramente, fiquei a olhar para aquilo porque, bem, é o parecer de um técnico, obviamente, que não há... Hoje, se pedir um parecer a qualquer técnico, qualquer repartição, diz já que não há dinheiro, não é? Pronto, isto é mesmo assim, quer dizer, enfim. Eu gostaria que tivesse havido uma resposta da parte da Comissão, mas não, a resposta da Comissão foi o parecer, não é? Fiquei surpreendido, sou franco. Porque, enfim, quer dizer, um parecer que foi para a Comissão e depois era um parecer que era para a Comissão, não é? E depois, enfim, enviaram-me. Eu interpretei aquilo como uma resposta, sou franco. Mas achei injusto, para ser com toda a verdade, porque acho que não, as coisas não tinham ter sido assim, porque... não sei. Não sei se... Quanto à questão dizer que já não se consegue fazer nada, eu ponho esta questão à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas, que é o seguinte. Há sempre possibilidades de rever o mal que está feito. E ai do dia em que não se consiga fazer isso. Porque então eu deixo de acreditar que no regime... Porque se há uma injustiça, se há pessoas que trabalharam tantos anos como eu, fizeram exatamente o mesmo que eu, e, na mesma altura que eu lá estava a trabalhar, já se estavam a reformar, eu continuei a trabalhar, eu já estava a ir para casa. Eu sou apanhado, eu e os outros, por uma situação de crise, que somos completamente alheios, é evidente. Quer dizer, se eu estivesse no Estado, eu não estava aqui. Se o meu Quest tivesse contrato de associação, eu também não estava aqui. Não, pode ter sido que não estava. Eu estava lá tão bem a trabalhar. Senhor deputado, eu estava tão bem a trabalhar. Garanto que estava. Eu nunca pensei em vir para casa... aos 50 e tal anos, nunca esteve isso na minha ideia. Agora, pronto, aquilo que eu coloco com toda a franqueza e com toda a honestidade é estar na mão dos seus deputados, façam-me muito bem entender, mas a minha posição é esta, sinto-me injustiçado perante pessoas da mesma geração, que são da minha geração, que estudaram menos do que eu, foram para casa mais cedo, com uma reforma mais alta do que eu, e trabalharam tanto como eu, ou menos. Bom, se isto é correto...
Já concluiu, Sr. Professor?
Já concluí.
Muito obrigado. Eu gostaria só de lhe dizer o seguinte, não sei se não há algum deputado que quer intervir, parece-me que não. Gostaria de lhe dizer o seguinte. Faz favor, Sr. Deputado Rita Rato.
É só para dizer o seguinte, eu acho que todos nós que aqui estamos compreendemos da injustiça e do sentimento de revolta que o senhor professor aqui nos deixa. E isso é por demais claro e cabe-nos a nós, claro, referenciar isso. Agora, a Assembleia da República não pode fazer procuradoria sobre um caso concreto. E, portanto, nós não podemos, enquanto deputados de um grupo parlamentar, desencadear um processo junto da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações por esta questão concreta. A nossa competência de fiscalização da lei e legislativa só nos permite melhorar a lei. Agora, há aspectos técnicos que eu não me sinto capaz de responder ao que o Sr. Professor aqui colocou e que só uma organização representativa dos trabalhadores ou os mesmos os técnicos da Segurança Social é que lhe sabem dizer se houve se já houve jurisprudência sobre determinado caso, se é possível isso, mas nós não temos esse elemento e, portanto, nós não conseguimos aqui fazê-lo. E era só, e peço desculpa, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, só para dizer isto, para não parecer que nós não queremos fazer nada sobre o que o Sr. Professor aqui diz.
Eu posso responder.
Deixa-me só dizer isto, para não parecer que, isso, que não, nós não queremos fazer nada, nós não podemos é fazer nada sob pena de incumprir o nosso mandato relativamente à questão que o Sr. Professor aqui coloca.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu gostaria que não estendêssemos muito mais, até porque também temos outras reuniões, mas só dizer-lhe, só para concluir, faz favor.
A questão é com a Segurança Social, a questão é com a Caixa Geral de Aposentações. É só para corrigir isso.
Muito obrigado, Sr. Professor e Srs. Deputados. Eu gostaria só de dizer o seguinte, uma vez que invocou a Comissão e uma resposta que recebeu, eu não conheço o problema anterior, conheço agora, a Comissão em si, enquanto, enfim, uma Comissão desta Assembleia da República, só age por impulsos dos grupos parlamentares. E, portanto, se nenhum grupo parlamentar teve nenhum impulso no passado, não pode haver nenhuma ação concreta da Comissão em si. Portanto, qualquer impulso que o grupo parlamentar, um grupo parlamentar qualquer, traga, será dada a devida sequência. Com certeza que a resposta que terá respondido, que terá recebido anteriormente, é porque nenhum grupo parlamentar entendeu fazer nenhum impulso legislativo. Era só isto, Sr. Professor, agradeço-lhe as suas palavras.
Eu
o assunto está identificado e o senhor, as senhoras e os senhores deputados farão o impulso que entenderem sobre aquilo que foi aqui expresso. Muito obrigado.